Um dos maiores erros da produção científica em todo o mundo é não ter estudado com profundidade o que é o eu e o ambiente mental onde ele se desenvolve. As pessoas falam centenas de vezes por dia a palavra eu, sem conhecê-lo, sem definir seus papéis e sem entender o mundo fascinante e inimaginável onde ele atua. Equipá-lo com gestão da emoção é o maior e mais difícil treinamento humano. Guerras, homicídios, suicídios, exclusão social, discriminação e transtornos mentais têm frequentemente ligação direta com a formação deficiente do eu. E uma das maiores dificuldades nesta formação não só se deve apenas ao racionalismo e superficialismo da educação moderna, nem somente ao consumismo desenfreado e à intoxicação digital do mundo moderno, mas também ao universo psicológico que ultrapassa os limites da lógica físico-química. O ambiente mental é muito diferente dos eventos do mundo físico, e muitos pensadores das ciências humanas não entenderam esse fenômeno descrito na teoria da inteligência multifocal. No mundo físico, os fortes usam o poder, enquanto no psicológico, os fortes usam as ideias. No mundo físico, ser realizado é conquistar muito. No psicológico, ser realizado é fazer muito do pouco. No mundo físico, você não transforma um edifício gigantesco em uma caneta e nem transforma uma nuvem numa parede de concreto. Mas no universo psicológico, temos, metaforicamente falando, esse poder transformador. Você pode estar tremendamente alegre num momento e no outro, se contrariado por alguém ou receber uma péssima notícia, pode imediatamente desencadear um estado intenso de tristeza e ansiedade. No ambiente mental, os oásis e os desertos, os céus e os infernos emocionais estão muito próximos. E se o nosso eu não conhecer o mundo fluido e complexo em que ele se forma e atua, terá grande chance de se perder, se auto-sabotar, se auto-punir e não desenvolver a capacidade de autorregulação. O modelo de formação técnica no mundo físico, aprendido à exaustão para diplomar médicos, engenheiros, administradores ou qualquer outra profissão, não serve para formar mentes livres e saudáveis que sempre se coloca como um ser humano em construção. Por isso, há intelectuais que são gigantes na ciência, mas meninos em gestão da emoção. Não sabem ser criticados, contrariados ou confrontados, que se desesperam e reagem pelo fenômeno bateu-levou. A educação mundial está doente, formando um eu doente para uma sociedade doente. Nosso sonho nesse programa, que será traduzido para múltiplas línguas, é que em todos os povos as pessoas entendam que o eu precisa ser educado e treinado para ser protagonista da sua própria história. Caso contrário, poderá ser um escravo vivendo em sociedades livres. Por exemplo, um marido pode receber seus amigos em sua casa e expressar uma notável generosidade e bom humor. Mas minutos depois, se sua esposa o questionar ou discordar de uma de suas ideias, ele poderá detonar o gatilho mental ou o gatilho da memória e abrir uma janela killer, cujo volume de tensão pode bloquear a leitura de milhares de arquivos de seu córtex cerebral. Escravo dessa janela traumática, ele poderá se sentir diminuído ou sabotado pela sua esposa, ter uma falsa crença, o que o poderá levar a ter uma atitude grotesca e estúpida na frente dos amigos. Infelizmente, essas reações impulsivas e inumanas são muito comuns. Mas se o eu dele tivesse aprendido a ser diretor de sua mente, ele neutralizaria o gatilho mental através de detonar os gatilhos de gestão da emoção. Ao invés de responder estupidamente para ela, seu eu detonaria o stop introspectivo, se silenciaria e se recusaria a responder de acordo com a janela killer ou traumática aberta. Isso é gestão da emoção. Além disso, ele poderia olhar nos olhos dela e brincar. Talvez dissesse, é possível que você tenha tido razão. Vou pensar em seu questionamento. Talvez eu tenha me enganado. e poderia criar um clima relaxante e dizer: "Parabéns, você é muito inteligente, por isso se casou comigo." Portanto, ele daria risada da situação e seria elegante, nobre, sábio e inspirador gestor da emoção.
Depois de termos visto os vários elementos ou fenômenos que compõem um eu maduro, um eu gestor da emoção humana, nós devemos continuar avançando e questionando. Afinal de contas, o que é o eu? Sim, o eu, ele deve ser transparente, o eu deve mapear as nossas loucuras, o eu deve construir pontes com as pessoas que estão ao nosso redor, o eu deve dar um choque de lucidez em pensamentos perturbadores. Mas o que é o eu? É muito difícil de defini-lo. O eu, ele é o limbo entre todo o universo de pensamentos e emoções e a consciência crítica existencial. O eu é o grande piloto da aeronave mental. O eu é o executivo da empresa metaforicamente chamada mente humana. O eu, ele é o diretor do nosso script. O eu não é apenas um mero realizador de tarefas, como as pessoas do mundo todo, nas ruas, nas universidades, nas empresas, falam: eu quero, eu vou, eu realizo, eu recuo, eu avanço. Este eu, realizador de tarefa, não é um eu consciente, crítico, autônomo, líder de si mesmo, gestor da emoção. Portanto, você deve ter consciência. Quando no programa de gestão da emoção nós falamos sobre o eu, nós estamos falando do diretor máximo, do executivo máximo, do líder máximo da nossa psique. Um eu que tem consciência, que deve reciclar pensamentos perturbadores, porque os pensamentos, uma vez que eles são construídos na mente humana, logo eles se desorganizam, eles se descaracterizam. Nenhuma ideia perturbadora dura mais do que alguns minutos. Nenhuma emoção angustiante dura mais que algumas horas. Ela se organiza, se desorganiza e se reorganiza novamente. Um pensamento é produzido, por exemplo, você pensa sobre o futuro, daqui a pouco você desorganiza o pensamento no campo de energia psíquica, pensa sobre o passado e assim por diante. Você produz uma emoção tensa, daqui a pouco ela experimenta o caos, se desorganiza e se torna uma emoção mais tranquila. Então, existe uma flutuabilidade no campo psíquico humano. Por isso que nós experimentamos a organização, caos e reorganização de pensamentos, emoções, ideias, fantasias, imagens mentais e assim por diante. Nenhum ser humano é dramaticamente previsível, a não ser que esteja morto. Nenhum ser humano é linear. Não existe pessoas que são calmas a vida toda, o dia todo. Até pessoas extremamente altruístas e tranquilas têm seus golpes de ansiedade. Há pessoas que são extremamente generosas que têm reações egoístas em determinado momento. Porque é uma dança de janelas da memória. O gatilho detona-se, que é o fenômeno inconsciente, o primeiro copiloto do eu, abre janelas. Se abrir uma janela errada, por exemplo, uma pessoa que é segura, dona de si, grandemente eloquente, notável palestrante, mas quando está dando a sua conferência, de repente olha para uma pessoa que bocejou, pode detonar o gatilho, abrir uma janela killer ou traumática de que ele não está gostando da sua conferência. Naquele momento pode fechar rapidamente o circuito da memória e sua segurança se dissipa como o gelo no sol do meio-dia. Ou seja, por favor, se você quer conviver com pessoas estritamente lógicas, previsíveis, é bom você fugir da humanidade, habitar em qualquer outro planeta. O ser humano, ele se organiza, se desorganiza e se reorganiza novamente, intelectual e emocionalmente. Ele produz pensamentos, descaracteriza-os e constrói novamente. Portanto, nós deveríamos, entendendo essa dinâmica, ter convicção que não há equilíbrio perfeito. Sempre experimentamos um determinado desequilíbrio construtivo. Porém, você deve saber e deve estar plenamente consciente que, se a flutuação faz parte da construção de novos pensamentos e emoções no palco da mente humana, uma mente, por sua vez, flutuante demais não é desejável Pelo contrário, isso expressa uma pessoa doente. Por exemplo, de manhã ela está tensa, ansiosa. À tarde, um pouco calma. E à noite, tendo golpes de irritabilidade, nem ela se suporta. De manhã, você está abraçando. Na hora do almoço, está excluindo. À noite, você está apontando falhas como um juiz severo das pessoas que estão ao seu redor. Essa flutuabilidade doentia é reflexo de uma mente cujo eu não é gestor da emoção. Agora, se por um lado as flutuações enormes refletem a ausência de um eu líder de si mesmo, uma flutuação mais branda faz parte do processo de construção da mente do Homo sapiens. Por isso que está errado essa palavra equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Somos marcadamente desequilibrados em pequenas quantidades e intensidades, porque o campo de energia psíquica é uma usina de pensamentos e emoções. Infelizmente, muitos profissionais de saúde mental não tiveram oportunidade de estudar isso, muitos médicos, muitos psicólogos, porque não entraram nessa última fronteira da ciência, o mundo que nos torna Homo sapiens, que nos torna uma espécie pensante. Digo isto porque o nosso eu, ele tem que entrar no cenário para diminuir os níveis de desequilíbrio, para dar um choque de gestão da emoção. Caso contrário, essa flutuação, estar calmo num momento, explosivo no outro, é péssimo. Nós machucamos as pessoas que nós mais amamos e também nos machucamos, nos ferimos. Se você, portanto, quer aprender ferramentas para mudar a sua história, você tem de compreender quem você é, tem de compreender as pessoas para julgar menos, abraçar mais, para entender que você é tão complexo que quando você não tem problema, você os cria. Que os seus filhos, o seu parceiro ou parceira, seus amigos são tão sofisticados que eles não precisam ir para a Romênia, na Transilvânia, para conhecer a lenda do Drácula. Aliás, dando conferência lá, eu disse para a plateia dos meus alunos, psicólogos, médicos, leitores, a lenda do Drácula não existe, mas há vários vampiros nos bastidores da nossa mente. Autocobrança, autopunição, sofrimento por antecipação, hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Todos esses fenômenos sangram o que nós temos de melhor. E o eu tem de entrar em cena para dar um choque de lucidez, para que não soframos demais por antecipação, para que nós possamos saber que eu não posso mudar o futuro, nem posso consertar o passado, mas posso ser senhor do presente. Posso ser protagonista do tempo em que eu estou vivo. É o único tempo em que eu posso ser feliz, realizado e relaxado. Teu eu tem de ganhar musculatura para dirigir o seu próprio script. De vez em quando, algumas situações estressantes, crises, perdas, fracassos, podem estimular o biógrafo a escrever janelas killer. Mas logo em seguida, você retoma o processo e faz a técnica do DCD. Você duvida do controle daquela janela, você critica cada ideia perturbadora e você determina estrategicamente ser gestor da sua emoção. Assim, se formam janelas traumáticas e você vai reciclando o lixo mental, transformando as emoções e pensamentos perturbadores em nutrientes para que você ganhe mais musculatura, seja mais forte, mais líder de si mesmo, mesmo com todos os seus defeitos. Bem-vindos a essa última fronteira da ciência. Bem-vindo às técnicas de gestão da emoção que não te transformam em heróis, mas faz com que você use cada erro para construir os seus acertos, para que você entenda que quem vence sem riscos triunfa sem glórias, para que você pise em ares nunca antes respirados, para que você não tenha medo de encontrar o mais importante endereço dentro de si mesmo.
Conclusão. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre o complexo processo de formação do eu e sobre o ambiente mental inimaginável onde ele se forma, gostaria que vocês vivessem diariamente a arte da paciência e a arte da humildade. A paciência para apostar tudo que tem naqueles que pouco têm e a humildade para dar tantas chances quantas necessárias para vocês e para quem amam. Coloquem sempre como seres humanos em construção. Nunca nos diplomaremos em gestão da emoção. Seremos eternos aprendizes.